Bom, lá vamos nós. Essa aqui vai ser engraçada, hein, Gui? Muito bem, começando mais uma minissérie especial do Playbook. E realmente uma discussão aí surgiu nas redes sociais, chamou a nossa atenção aqui, destacava que alguns empreendedores e empreendedoras, né, lidam com o fato de que hoje a classe de ativos cresceu, os times cresceram, né, e todo mundo lida com muito mais gente, não só os sócios das gestoras. Então, acho que a gente tem novas atrizes, novos atores no nosso mercado, cada vez mais relevantes, e o número, obviamente, só vai crescer. A verdade é que a classe de ativos é nova no país. A gente diz que tem alguma coisa hoje aí, 16, 17 anos, 18 talvez, né? Estamos aqui em 2024 gravando, sei lá se esse programa vai, que ele fica para a posteridade. Mas a verdade é que até bem pouco tempo, pouca gente trabalhava nas gestoras, quase todo mundo era sócio, até porque ninguém tinha muito recurso para montar time, né? Também não tinha, acho que, uma visibilidade muito clara do que seria a classe de ativos, portanto, baixa capacidade de atrair talento, né? Pessoas que, obviamente, estão apostando num ciclo muito longo, né? Então, bastante normal, mas acho que o ciclo atual é outro, né? A liquidez no país está provada, as gestoras vem conseguindo obter resultados aí em linha com o top quartil global de VC desde o Brasil, que é incrível. E, obviamente, uma nova geração de talentos se sente motivada de trabalhar nessa profissão, que acho que mais do que estar só no mercado financeiro, que tradicionalmente é um mercado que atrai muitos talentos, mas tem uma direção clara para o futuro, lida com impacto, com conhecimento, inovação, tecnologia, que acho que são assuntos que são sempre atraentes, né? Então, a ideia dessa minissérie é trazer um pouco do holofote para essa nova geração. Muitos dos que estão aqui são sócios até já das gestoras, participam de carry, outros talvez venham a construir novas gestoras, né? O importante é que todo mundo faça a classe de ativos crescer e construir valor para todo mundo, né? Então, é um privilégio enorme poder estar falando com alguns profissionais nessa minissérie. E aí, logo de cara, vou começar aqui me desculpando, porque a gente vai trazer nessa minissérie alguns desses profissionais, mas a gente não vai conseguir trazer todo mundo. Então, temos alguns dos representantes, mas não temos todos. E aí, logo de cara, putz, começamos aqui super bem. Samuel, da Maia, Gabriel, da Valor, e o Gui, vocês já conhecem, aqui das telas, que hoje vai duplar entre uma delicada posição de entrevistador e entrevistado, mas super obrigado de a gente estar aqui. E, bom, vamos lá. Putz, queria começar pedindo uma intro aí para quem eventualmente não conhece vocês. Então, Samuel, se puder começar aqui, contar um pouquinho o que é que você está fazendo aqui nesse podcast, contar um pouco da tua trajetória.
Boa! Pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Sou super fã do podcast, então é muito bom estar aqui. Primeira vez que eu estou gravando um podcast também, então talvez eu ficar um pouco nervoso, mas principalmente por estar com gente que eu admiro e que é legal estar trabalhando junto. Mas contando um pouquinho da minha história, eu sou de Fortaleza, nascido e criado lá, comecei a estudar engenharia lá em Fortaleza, eventualmente ganhei uma bolsa para me mudar para São Paulo, para fazer INSPER, onde eu vim. E lá no INSPER fiz uma aula no meu primeiro semestre de Venture Capital, fiz parte do clube de Venture Capital, mas não foi aí que eu comecei a trabalhar na indústria, fui trabalhar na Ambev. Trabalhei 4 anos na Ambev, e aí foi naquele momento que a indústria estava com medo de ser disruptada por todo mundo, então todo mundo criou CVC, incubadora, eu fui trabalhar numa iniciativa dessa lá dentro, e eventualmente me conectei com o ecossistema. Depois eu fui trabalhar na Log, onde eu fiquei durante 2 anos, a maior parte do tempo em vendas. Fui tocar um negócio, depois disso, que um fundo comprou, uma tese de restructuring, e aí depois de 2 anos fui fazer MBA fora, e durante a MBA me reconectei com a Lara, que é a fundadora da Aya. A gente trabalhou juntos na Ambev e ela me convidou para, de fato, eu entrar na indústria. E foi assim que eu entrei na indústria. E estou agora full-time há 1 ano como investidor.
Boa. Gabriel, conta aí.
Boa. Não, também super feliz de estar aqui. Também é o primeiro podcast e assim como o Samuel, sou fã. Venho acompanhando já faz algumas temporadas. Mas eu nasci em São Paulo, a maioria da minha família vem de família de médicos, com exceção da minha mãe, e eu estudei aqui em São Paulo e aí entrei na GV, administração, e logo no terceiro, quarto semestre, eu me interessei por tecnologia, ajudei a fundar uma entidade na GV de tecnologia chamada GVTech, no qual eu tocava a parte comercial, ajudava com eventos, relacionamento com big techs, e o interesse em VC veio daí. E aí, depois disso, eu trabalhei na aceleradora da faculdade, ainda quando eu estava lá, e aí eu decidi fazer um intercâmbio em Israel. Eu vim de família judaica também, então acho que tinha essa conexão, mas também o interesse por vivenciar o ecossistema. E eu fiquei lá um ano, trabalhei 6 meses em um fundo, entrei através de um cold call lá no fundo e consegui um estágio, fundo super legal. E depois trabalhei mais 6 meses em uma startup, no time de produto, fazia uma mistura de software e hardware para monitoramento de performance de jogador de futebol, que é uma paixão que eu tenho. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já sabia que eu queria continuar em VC. Passei pela Plug and Play, onde estava no início das operações aqui no Brasil, uma aceleradora do Vale do Silício. Era uma mistura de inovação corporativa com venture capital, mas eu queria me dedicar a venture capital. E aí que eu achei a oportunidade na Valor, onde eu estou há quase 4 anos. Entrei como estagiário e estou na gestora já faz 4 anos, Vi. Bastante coisa acontecer desde então.
Boa, Gui, o Mr. Deal Flow BR, vai para quem por algum acaso não te conhece. O cara é mais famoso que a Stella, né? Mas conta aí.
Não, também não. Mas, pô, obrigado aí também, Dani, pelo convite. Mais uma vez, tô no segundo podcast aqui da Stella. Uma honra, um prazer estar também do lado desses caras aí, colegas aí de mercado. Também adoro o podcast da Stella, sou fã, mas aqui, só falar brevemente de mim, assim, eu tive uma carreira, né, eu falo que eu tive duas carreiras porque é um pouco da primeira, eu não sabia muito o que era o Venture Capital, né, não tinha tanta atividade lá atrás, eu era, né, trabalhava com M&A e RI em grandes empresas, depois eu fui estudar fora, né, fiz um MBA com uma cabeça de entrar no mundo de tecnologia, de empreendedorismo, com um aprendizado que eu tive aí, de, né, trabalhando numa empresa de SaaS em 2013. Voltando ao MBA, super empolgado em trabalhar com empreendedores, né, eu fui gestor de investimento de uma aceleradora, onde também eu considero que foi uma grande escola ali, de uma forma de estar próximo de empreendedores e aprender, né, o hustling. E aí, agora eu estou aqui há quase 4 anos na Stella, também tocando investimentos aqui com o time. Aproveitando aqui o gancho e o microfone, eu já vou seguir aqui para as perguntas. Como o Dani aí introduziu, acho que é um venture capital ainda no Brasil, um mercado novo, né, vamos dizer assim, e pequeno, com economics, né, um modelo econômico complexo, difícil, né, assim. Eu queria saber, assim, por que vocês escolheram essa carreira, né, esse mercado. Talvez o Gabriel, se quiser começar.
Não, claro. Acho que tudo partiu do interesse em tecnologia. Acho que eu sempre fui muito curioso intelectualmente, lia muito. E desde que eu me interessei por tecnologia, eu pesquisei, passei a pesquisar sobre fundos, sobre startups, ainda em 2017, quando o mercado ainda estava crescendo, mas estava numa crescente legal. E acho que o interesse pela carreira é muito do que a tecnologia pode fazer, de criar um impacto, de conseguir ver modelos de negócio inovadores, empresas que podem crescer com pouco capital e gerar impacto na sociedade, né? Acho que, além disso, alguns outros pontos que sempre me fizeram ter interesse por venture capital são trabalhar com gente muito competente, com backgrounds diferentes e poder estar em contato desde cedo com fundadores de empresas que vão ser as próximas unicórnios, as próximas empresas que podem vir a ser listadas. Então, acho que é um pouco de tudo isso e também o aprendizado constante que te desafia e tem muito dinamismo e você nunca faz todo dia a mesma coisa e conhece novas pessoas. Então, é um pouco de tudo que me fez interessar pela carreira.
Samuel?
Boa. Cara, essa é uma pergunta que as pessoas lá em Fortaleza me fazem muito depois de perguntarem o que é que eu faço, né? Porque ninguém conhece muito.
Como é que você explica, né, o que você faz? Essa pergunta, né?
Eu não sei se eu explico bem, tá bom? Aí talvez eles já façam essa pergunta do tipo, tá bom, deixa eu tentar entender por que ele escolheu isso para ver se eu consigo compactuar com o que ele tá querendo fazer. Mas eu acho que já fazendo esse assessment meu, quase terapêutico, Cara, eu sempre fui uma criança muito nerd, assim. Eu era cientista e fazia feira de ciências e competia em feira de ciências. Foi boa parte da minha adolescência e no início dos meus anos de faculdade lá em Fortaleza. E o que eu mais gostava era a mudança de projeto para projeto, né? Então, eu sempre fui um cara que gostei de tudo. Então, eu fiz um projeto de medicina, um projeto de engenharia química. Então, eu gostava de mudar pra caramba. Eu gostava de aprender sobre diversas coisas. E tinha esse dilema de... Cara, no mundo corporativo, todo mundo fala que você tem que ter profundidade, você tem que seguir. E o que eu escutava é que você tem que ficar 20 anos no mesmo lugar. E me sofria muito a ideia de não poder mudar de track, de aprender sobre novas coisas. E eu acho que quando eu conheci VC, isso com certeza foi o elemento que mais me atraiu, assim. Essa ideia de estar falando de educação de manhã, de AI depois do almoço, e terminar o dia com logística, é um negócio que me fascina muito. E acho que, com certeza, esse é o elemento que mais me atraiu para essa profissão, porque você pode construir uma carreira em torno de estar aprendendo sobre diversas verticais diferentes. E acho que depois de me aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais, eu aprendi sobre o impacto que isso podia gerar, sobre todos os elementos que o Gabriel colocou muito bem, assim. Mas se eu tivesse que dizer um, era esse meu elemento nerd, poder me desenvolver junto com a minha profissão em torno disso.
Bom, deixa eu começar a pôr um pouco de pimenta aqui nesse papo, porque essa pergunta vai para os três, vai. Bom, tema polêmico é lidar com os empreendedores no deal flow, né? Maia é um fundo que começou, né, com duas sócias empreendedoras, rapidamente começou a construir time, valor anos, né, com sócios sempre à frente, a gente aqui também e tal, e hoje, né, todo mundo um time e tudo mais. Como é que tem sido essa relação com os empreendedores, principalmente no deal flow, né? Como é que funciona? O que, que mudou, né? Principalmente acho que no caso de valor e as telas, né? Como era um pouco antes, como é hoje. Como é que é essa relação, gente? Vai lá, Gui.
O mercado realmente mudou, né? A gente viu transformar, principalmente, talvez nesses últimos 3-4 anos, assim, né? Que a gente viu um movimento muito grande. E realmente o fluxo, né, de informação dessa indústria sobre processo, né, também, né, amadureceu muito. Dito isso, assim, eu acho que todos os empreendedores entendem que tem um processo de investimento, geralmente, nessas grandes casas, é um processo bem estruturado e que, né, o time faz parte disso, como, né, ou originação ou aprofundamento, deep dive, né, que a gente faz aqui dentro do processo de investimento. E eu acho que cada também gestora tem um pouco o seu modelo, né, operacional, entre equipes, assim, e eu tenho, né, entendido que a gente também tem conseguido trazer uma visão, uma, agregar valor para o processo, né, como time de investimento, mas sempre tem essa dúvida, né, acho que tem essa discussão um pouco no mercado, né, acho que vale a gente, né, colocar, enfim, como que a gente é visto, acho que isso também tem uma questão filosófica e de amadurecimento nosso, assim, eu queria deixar o outro pessoal aqui seguir nessa análise.
Boa. Eu acho que uma das perguntas que eu mais recebo quando acaba o primeiro call é como funciona o processo, né? Quando vem o primeiro deal. E apesar de ter o processo bem definido, as coisas mudam bastante, né? Às vezes um deal atropela o outro e acho que a grande dificuldade é conseguir manejar as expectativas do empreendedor que quer falar rapidamente com o sócio, ou muitas vezes acontece do sócio fazer uma primeira conversa e depois passa para o time quase que recomeçar o processo, né? Acho que a gente ganhou bastante confiança também dos sócios na casa para poder tocar a análise. Então, acho que em relação a deals vim através de sócios, acho que eu até incentivo empreendedores a falarem diretamente com sócios, acho que tem uma exposição legal, mas é o desafio manejar essa expectativa e garantir que o processo está andando, né? Que ele, por estar falando com você e estar a todo tempo trocando ideia, o processo está sim andando, mesmo que ele não tenha o contato ali diário enquanto você está analisando o deal com o sócio que está liderando o deal. Deixar o Samuel complementar.
Cara, você tocou num ponto forte, o Gabriel, pra gente. Assim, a gente discute muito sobre isso aqui dentro de casa. Primeira coisa é que tem muito ping-pong sócio-time no contato com o empreendedor. Então, as duas sócias, elas fazem um papel muito forte de falar, cara, de confiança total no time, de colocar o time, elevar o time e mostrar pro empreendedor sobre o valor de falar com a gente. Elas, inclusive, quando entram, e elas entram bem cedo também no processo, então acho que isso traz um pouco de confiança para o empreendedor ao longo do tempo. Normalmente é o primeiro papo e, na maior parte das vezes, sei lá, é o segundo papo no máximo. elas já estão, alguma delas está envolvida, e elas sempre falam muito bem do time, né? Então elas têm um papel de empoderar o time e fazer o empreendedor enxergar que eles estão em boas mãos, assim. Muitas vezes elas contam para os empreendedores, não sei se de forma educativa, preventiva, sobre essas histórias de empreendedores que não querem falar sobre os analistas e sobre como os analistas têm um papel mega importante de serem esse primeiro filtro e talvez o corte muito maior do que o corte quando chega nos sócios. Então, elas, quando percebem qualquer espaço um pouco mais apimentado, elas já trazem essa anedota de forma super graciosa. E eu acho que coloca a gente numa ótima posição para tocar um negócio. Assim, eu particularmente sofri bem pouco com isso, mas já assisti e acho que elas têm um papel forte nesse aspecto.
Mas um ponto assim, acho que, óbvio, cada casa tem uma cultura, né? Acho que é tudo bastante normal, né? E cada um é cada um, mas eu acho também que a gente começa a viver uma certa segunda ou talvez até terceira geração dessa relação, né? Acho que, né, várias casas também já estão nos seus segundos, terceiros, quartos, alguns quintos, seus fundos, né? E cada novo fundo também é um bom momento para você revisitar os processos e tudo mais, né? O que vocês veem, assim, de mudanças mais recentes nessa relação do empreendedor?
Eu acho que, do nosso lado, você falou de mudança de processos, que desde que eu entrei, a Valor duplicou de tamanho, né, em termos de time. A gente se divide aqui por verticais, mas mais gente entrou, outros novos sócios entraram também. Então, naturalmente, o processo foi evoluindo. E para conseguir adaptar a um número grande de deals pelo deal flow. Então, acho que um dos pontos é você ter mais fases envolvidas. A gente costuma ter alguns processos definidos de como tocam as coisas, quais papos tem que ter, seja, a gente gosta de conectar, por exemplo, advisors e fundadores do portfólio para falar com os empreendedores. Então, eu acho que adicionar essas camadas a mais, às vezes, gera um pouco de desafios de novo, manejar a expectativa dos founders, mas eu acho que é um trabalho colaborativo em que todo mundo tem que estar trocando ideia e dando opiniões. Acho que, como o Samuel falou, a gente sente aqui uma independência grande de conseguir tocar o processo e usando os sócios para tomada de decisão e para dar opinião. Eu acho que o ponto de adicionar mais layers no processo é um processo também natural e que é a forma como ocorre.
Eu acho que uma coisa importante que, meu, essa coisa do mercado evoluiu, cresceu, e a gente pode ser muito usado pelos empreendedores como, né, quase um account manager dele ali, né? A gente tem mais tempo, talvez, disponíveis que os partners, que os sócios, né? E a gente pode ajudar mais ele ali a construir, né? Como investidores líderes aqui, a gente geralmente constrói, né, os investimentos. Então, acho que, né, eu tenho entendido aqui também, um pouco o meu papel tem sido esse, né, dentro do funil, de ajudar o founder a construir a tese dele para potencialmente a gente fazer um investimento, e a gente tem mais tempo, teoricamente, para isso, né, no dia a dia.
Agora, um ponto, assim, a gente, óbvio, os fundos cresceram, tivemos aí anos aí de capital mais barato e todo mundo cresceu bastante, depois alguns não cresceram tanto e tal, mas acho que agora a gente tem ido para uma geração de fundos que tem mantido a UEM, né? E me parece, até pelas condições de mercado, né, as saídas e tudo, que a gente deve viver uma certa geração dentro de um certo tamanho, aí num sweet spot de cada um, dentro da sua tese, sua geografia, mas sem um crescimento exponencial aí do AUM, o que obviamente limita a estrutura num próximo ciclo. Mas o número de pessoas que batem nossas portas, obviamente, cresce ano a ano, né? Então tem um desafio de produtividade. Como é que vocês veem o uso de tecnologia para ajudar no sourcing e na análise? Ou, eventualmente, não vem, né? É um processo eminentemente humano.
Cara, acho que, do nosso lado, esse é um debate vivo aqui dentro. Então, a gente está gastando bastante tempo para tentar entender isso. Talvez até porque a gente está do lado dos empreendedores, eles estão usando para os negócios deles, a gente entende também que a gente quer usar. Internamente, a gente acredita que dá mais para usar no sourcing do que em análise. Análise, a gente quer gastar o máximo de tempo possível com as pessoas que estão no mercado e com os empreendedores. A gente entende que hoje a tecnologia não está lá ainda, mas para sourcing, principalmente para conseguir falar com mais gente, é algo que a gente tem se desafiado a usar, seja para testar, fazer um primeiro filtro, a varrer os materiais e ter algum resumo para garantir que a gente vai bater um olho no máximo de coisas possíveis. Seja para não perder alguma boa oportunidade, obviamente, mas em respeito a todo mundo que está em contato com a gente e que gastou um tempo para falar com a gente. Então é algo que a gente tem, de forma estrutural, gastado tempo para isso, testando ferramenta, fazendo bench com outros fundos que já estão usando para implementar.
Boa. Acho que do nosso lado, em relação a sourcing, a gente tem tentado usar ferramentas, seja através do LinkedIn, founders mais early stage, mas também ajudar em processos internos de conseguir traduzir os dados que chegam via e-mail para o CRM, né? Então, algumas iniciativas internas de captura desse conteúdo por AI, acho que ajuda a ganhar produtividade no time. E da parte de análise, eu concordo que é mais desafiador. A gente tem tentado também pensar em como usar dados de mercado e dados de companhias de portfólio para trazer benchmarks com as companhias que a gente analisa, métricas individuais e por setor, por estágio e como isso se compara. Acho que é uma coisa que o fundo que eu trabalhei lá em Israel fazia muito. Eles têm todo um time de dados e analisam isso com bastante detalhe.
Ah, eu acho que aqui também nas telas, a gente também tem conversado bastante, né, principalmente de como aumentar a nossa produtividade, né. Acho que a gente fala muito de AI que vai transformar, né, a área de vendas, CS, funil, essas coisas que são muito relacionadas ao nosso dia a dia também, de relacionamento com os founders. Então, a gente tem mirado algumas ferramentas, explorado. Eu, particularmente, tenho visto também algumas coisas interessantes em research, né? Que é isso. Tem algumas ferramentas também que trazem bastante insight, assim, de pesquisa, né? Que a gente pode buscar e aprender as coisas mais rápido, né? Mas acho que a indústria vai ser transformada e, né, vai ganhar muita produtividade nos próximos anos, acho que com esse tipo de ferramenta. Também aproveitando aqui, eu vou seguir para outra pergunta, voltando talvez para um tema mais ali, inicial. Eu recebo de muita gente, né, mensagens para papos e para saber como entrei ou como entrar em Venture Capital, né? Acho que não tem um caminho muito claro, né? Acho que cada um aqui deve ter feito uma trilha. E aí eu queria explorar esse ponto, assim, se vocês fizeram algo diferente para entrar na indústria, né? O que vocês acham que vocês fizeram e o que vocês recomendam hoje para quem está buscando entrar no mercado de VC?
Do meu lado, como eu falei, eu entrei muito cedo em VC. A primeira oportunidade veio em Israel e de um cold call no LinkedIn, algo que eu não estava esperando, e acho que depois evoluiu para o interesse em continuar na indústria, em aplicar o que eu aprendi em Israel no Brasil e entrar logo cedo. Acho que para mim foi um interesse muito grande por tecnologia e estar sempre aberto a vagas e falar com gente. Acho que agora que eu já estou na indústria, o que eu falaria de recomendação e que muita gente vem me perguntar: primeiro é falar com pessoas que trabalham em Venture Capital e que podem saber de oportunidades e contar um pouco mais do dia a dia, ver se isso é algo que encaixa com o que a pessoa está fazendo, né? Seja de um background de consultoria, investimento, private equity, ou perfil mais operador. Acho que VC consegue encaixar muito bem esses perfis diferentes, mas está sempre também atualizado em relação a como que fundos vêm se posicionando, as teses de fundo, e é isso. Acho que é uma mistura de muito interesse e depende também, obviamente, em que momento você vai entrar e qual que é a bagagem que você precisa. Acho que isso muda bastante de acordo com o nível que você vai entrar, mas com certeza falar com pessoas do meio seria a primeira recomendação.
Mas segue sendo um desafio, né? Porque é um universo pequeno, né? Sei lá quantas pessoas trabalham em Venture Capital no Brasil, mas imagino que não passem de 500, né? Alguma coisa assim. E ao mesmo tempo tem o desafio de um ciclo muito longo, né? Do ponto de vista financeiro. Como é que vocês veem isso, assim, numa nova geração, assim, né? Dá para construir uma vida começando a carreira em VC, Samuel?
Boa, essa pergunta. Eu estou há um ano na indústria, né? Vou apostar, mas eu, sem sombra de dúvidas, eu acho que quando entrando na indústria, eu acho que você tem que levar em consideração que você está entrando numa jornada longa, né? Eu acho que os economics estão desenhados para valer a pena financeiramente, você fica muito tempo. Tanto na jornada de júnior até virar partner, e mesmo quando fica partner, você está assumindo um compromisso de investir um dinheiro e viver um ciclo um pouco mais longo. Então, Eu não tenho a resposta, mas eu acho que essa é mais uma mensagem de se você quer ir para essa carreira, você tem que levar isso em consideração. Não acho que é easy money e você vai explodir no primeiro ano, né? Eu acho que é uma jornada de construção e de longo prazo, assim como é a jornada dos empreendedores, né? Eu acho que a gente está bem casado nesse aspecto. Então, eu fugindo da resposta, mas colocando o que eu coloquei em mente quando eu mudei de carreira, né? Porque eu estava do lado de operações e resolvi mudar para investimentos, né? Então, eu levei isso em consideração quando eu fiz essa movimentação.
Ah, e é bem relevante esse ponto que você está colocando da liquidez e, principalmente, acho que mesmo quando vira partner, dá necessidade de você investir no fundo, né? Então, o fluxo de caixa, às vezes, nem é positivo, né? Então, acho que isso é relevante. E Gui, aproveitando essa pergunta, acho que aí você até é um exemplo aí no mercado, né? Muitos entram na área de VC, ou pelo menos buscam um crescimento na área de VC através da exposição em redes sociais, produção de conteúdo, né? Acho que você é um dos pioneiros nisso. Você começou a newsletter muito antes, acho que não tinha nem o termo newsletter ainda, né? Era um blog, alguma coisa assim. Assim como a gente começou o podcast tão lá atrás, e, enfim. Mas hoje a fartura de opções de excelentíssima qualidade é impressionante, né? Então, acho que, de um lado, missão cumprida, né, em semear esse mercado, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas cada vez mais buscam essa mesma ferramenta. E aí, como tudo aquilo que satura, vale menos. Você acha que a estratégia para um jovem VC que está tentando entrar nesse mercado, de começar a construir conteúdo, ainda é uma estratégia ou é um mercado já muito crowded?
Eu acho que é um mercado crowded, mas, né, talvez eu comecei até como uma forma de demonstrar meu conhecimento, de processar meu conhecimento, assim, e, sinceramente, não tinha tanto, né, o objetivo de criar base, né. Eu acho que isso, né, hoje o conteúdo, ele pode ser, para quem quer entrar, uma ferramenta de, né, se conectar, né, com nichos e construir, acho que isso que importa, né, independente do que você faz para buscar entrada no Venture Capital, acho que você tem que ter um edge, né, uma coisa que você leva para a gestora que agrega ela, né, além do dia a dia de investimento, eu acho. Então, um conhecimento específico, né, do setor, uma entrada, né, em um nicho de comunidade, de empreendedores, conhecimento específico em go-to-market, em vendas, né, que pode ajudar o portfólio, enfim. Aí eu acho que o conteúdo ele pode ser uma ferramenta para você construir esses edges para gerar mais valor, assim. Mas realmente é difícil hoje, assim, você tem que ter hoje, além de fazer um bom conteúdo, você tem que ter, eu estou brigando muito com isso, que é a questão da distribuição, né? Como é que eu distribuo meu conteúdo da melhor forma, e talvez eu teria que me dedicar mais a pensar sobre distribuição do que sobre conteúdo, né? Então, acho que é outro desafio hoje em dia, né, de conteúdo.
Eles querem que você faça post pago, né? Isso. Tá foda. Muito bom. Bom, vamos lá. Tem uma sessão nova aqui no podcast. Estou estreando com vocês. Então, vamos lá. É o over ou underrated. Eu vou falar uma palavra ou uma frase. Vocês vão me responder se isso é over ou underrated. Pode concordar, pode discordar. Podem falar o que vocês quiserem. Mas vocês precisam justificar por que é over ou under. E aí eu vou direcionando a pergunta e se alguém quiser discordar, vamos fazer uma bagunça produtiva aqui. Então vamos lá, play, vamos tentar pela primeira vez. Overrated, underrated. Samuel, carisma de empreendedores.
Eu acho que é overrated. Tem muita gente missionária construindo muita coisa muito incrível que no primeiro contato você sai até com raiva do primeiro contato. Então, eu já tive a situação de... Inclusive, foi o primeiro investimento que eu participei aqui na Maia, que eu liguei para a pessoa depois e falei assim, cara, por que é que você me mandou essa pessoa para falar comigo aqui, né? Porque, cara, como assim? E a pessoa que está mais tempo no mercado falou assim, não, vai com calma, conversa com ele, encontra ao vivo, dá um pouco mais de espaço. Que eu acho que o carisma não estava presente, eu acho que ele compensou em diversos outros aspectos. Então, isso me ensinou a olhar... Com sorte foi o primeiro, mas me ensinou a olhar de uma forma diferente para isso.
Alguém discorda aí?
É, acho que do meu lado eu diria underrated, mas por duas razões. Acho que eu concordo com o Samuel que tem exceções, e no nosso portfólio tem várias exceções de empreendedores que não são mais os mais carismáticos do início, mas eu acho que carisma não só ajuda e aumenta a chance de sucesso por causa de fundraising, habilidade de conversa com fundos, mas também internamente, né? Em como que essa pessoa é vista dentro da organização, se ela consegue influenciar outras pessoas, se ela é um líder carismático ou não. Então seria mais nesse ponto de que eu acho que é realmente importante ser muito carismático, seja para fora ou para dentro, apesar de terem exceções.
Boa. Gui, solo founders.
Eu acho que eu sou um pouco da velha guarda também, eu acho o over. Eu acho que, né, dentro da tríade de venture capital, você precisa de copilotos, né, co-founders ali do seu lado, que acho que uma hora o peso é tão grande que você tem que pensar sobre isso, né? Acho que, né, eu também gosto muito daquela visão, né, de vendas, visão e tecnologia, né? Então, ter esses ingredientes, eu acho que é difícil ter uma pessoa só, né, para começar um negócio.
Gil, eventos da indústria de VC.
Acho que overrated, é difícil achar algo muito proveitoso dos eventos e que consiga trazer um conteúdo muito relevante, mas acho que tem algumas exceções. Eu foco aqui na Valor em fintech, né? E tenho me especializado nisso já faz vários anos. Acho que quando é um evento pequeno, nichado, consigo encontrar pessoas legais e aprender, mas de modo geral eu acho que é bem overrated os eventos da indústria.
Boa, e a última aqui para o Samuel, NPS.
Cara, fiquei com as cabeludas, hein? Cara, eu acho que ao mesmo tempo que... Eu vou ser um pouco mais polêmico, assim. Eu acho que pode ser um pouco overrated. E aí eu vou dizer onde eu estou indo para ser um pouco mais polêmico. Eu acho que muitas vezes as pessoas são muito dogmáticas e aprendem um dogma e quer aplicar em tudo. Assim, eu acho que NPS é uma métrica incrível. E acompanhar os seus clientes de perto tem que ser algo maníaco. Os empreendedores têm que ser maníacos sobre isso. Mas, cara, acho que tem várias outras formas de fazer isso, né? Então, eu já vi várias vezes pitch decks que vêm com NPS e eu falo, cara, não é o lugar, não é para usar isso, não é a métrica que você precisa usar. Então, se livra desse dogma e se agarra mais na obsessão que está por baixo da métrica. Então, eu diria que é overrated por conta disso.
Boa, boa, bom. O papo tá bom demais, mas a gente precisa começar aí pro finalmente aqui, então eu vou pular direto dessa nova sessão aqui do Over Under para o nosso tradicional ping-pong. Então vamos lá, Gui, o que você tá lendo aí?
Eu tô lendo um livro do Newman, esqueci o autor, chama Investor versus Founder, que fala muito sobre a relação dos dois, assim, enfim, conta cada aspecto do venture capital e a visão de cada lado. Assim, é bem interessante.
Samuel?
Eu estou lendo um livro que chama What's Real, que conta a história por trás. Eu falei que era cientista do início, né? Quando eu comecei a minha vida. Então, conta a história de por trás da teoria da física quântica e todas as teses existentes. Mas acho que a parte legal é a parte humana de cada uma das correntes de filosofia, dos desafios, dos egos, das histórias por trás de como boa parte dos cientistas que a gente olha e admira hoje também passam, né? Acho que é um lado humano dos cientistas que a gente normalmente não acessa.
Gabriel?
Tô lendo um livro até indicado pelo meu chefe, o Carlos, chamado Den of Thieves, que fala de um dos maiores escândalos financeiros que ocorreram nos Estados Unidos, década de 80, e relacionado a insider trading. E é interessante que explora muito a ganância das pessoas e como foram ficando cada vez mais interessados em ganhar mais dinheiro, né? Então, é um ponto interessante para você entender o human capital um pouco.
Boa. Gui, quem te influenciou?
Quem me influenciou foi meu pai, quem me influencia agora é minha filha.
Samuel?
Cara, acho que meio clichê, mas eu não vou deixar de falar diferente. Acho que minha mãe me influenciou pra caramba. Ela é um super exemplo. Acho que o principal ponto que ela me influencia, ela é uma pessoa muito simples de pensamento, assim, sabe? A pessoa que vai no coração das coisas, mesmo sem saber o lingo usado nas situações. Então, é sempre bom falar com ela.
Você, Gabriel?
Pô, acho que eu vou puxar um pouco pro lado aqui do que eu faço hoje, de fintech. A primeira vez que eu comecei a pesquisar sobre e me interessar no assunto foi com o Mário, que trabalhava aqui na Valor. E acho que é uma grande inspiração de conhecimento do setor e sempre mantenho trocas, e uma pessoa que consegue contribuir muito e que aprendo sempre.
Boa, um ritual do cotidiano que vocês não abrem mão. Gui?
Eu gosto muito de começar o dia um pouco tentando ser mindfulness, né? Ter mindfulness no meu dia, então ter um ritual mais de intenção aqui para o dia, né? Logo que eu começo de manhã. Assim.
Samuel?
Eu gosto muito de exercício, assim, de uma forma geral, né? Exercício físico. Então, ou eu estou correndo, ou eu estou indo para academia. Então, é algo que me faz bem para começar o dia.
Gabriel?
Eu tenho ouvido todo dia algum podcast. É, acho que pego ali o trânsito da Faria Lima, tenho aproveitado todo dia para ouvir podcasts. Acho que eu tenho gostado muito do Acquired, o jeito que eles contam as histórias, e acho que uma recomendação bem legal para quem nunca ouviu.
Uma ferramenta de trabalho indispensável. E?
Aquela que a gente estava falando hoje, acho que eu uso há 4 anos aqui, o Rowan Research, que virou um, né, aquela coisa, meu, segundo cérebro, assim, então eu uso bastante para notas, enfim.
Muito bom, você me passou essa dica hoje, eu tô precisando de um primeiro cérebro, então, tipo, isso aí já valeu. Samuel?
Cara, acho que a ferramenta que eu mais uso é o Task do Google. Cara, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu gosto de me organizar em to-do list e eu acho ela super simples, funciona dentro do Gmail, no meu celular, no meu computador, então eu gosto bastante dela.
Você, Gabriel?
Eu gosto bastante do Excel para fazer conta, para organizar os pensamentos matemáticos e premissas. Eu gosto bastante da ferramenta.
Bom, vamos lá. Frase, aquela frase que vocês devem estar repetindo, passando para frente toda hora ali, um aprendizado que vocês receberam de alguém ou mesmo que vocês desenvolveram. Gui?
Ah, um pouco, nos últimos anos, tenho usado muito aquela do estoicismo de, né, tentar se preocupar só com o que eu consigo controlar, né, para ter mais tranquilidade para a minha ansiedade, para o dia a dia.
Samuel?
Cara, é uma frase até simples, mas foi de um amigo que é do mundo de VC e me ajudou muito nessa transição, que é o Luiz Noronha, da DNA Capital, que ele sempre me pergunta o que, é que eu quero ser quando eu crescer. E eu acho que a gente está num ambiente de tanta ambiguidade o tempo inteiro, a natureza dos nossos investimentos, que essa frase simples me coloca para pensar várias vezes, assim, me ajuda a guiar nos momentos de decisão um pouco mais complexos.
Bem legal. Gabriel?
Acho que uma frase que veio da minha mãe, que também é uma grande influência para mim, nunca tenha medo de pedir ajuda e de perguntar. Acho que isso é uma coisa bem legal aqui na indústria de VC, acho que tem que fazer pergunta, tem que ser, você pode ser humilde. Então, eu acho isso bem legal e se comunica também com um pouco de uma palavra que tem no hebraico, que chama chutzpah, que tem um pouco a ver com audácia e coragem de sair perguntando e falando, e acho que se comunica um pouco comigo.
Pô, bem legal, gente. Cara, bom, podia ficar aqui gravando horas e horas, o papo tá demais, mas preciso acabar aqui, senão a audiência me mata. Então, eu queria super agradecer o tempo de vocês, Samuel, Gabriel, Gui aqui dividindo e sendo entrevistado ao mesmo tempo, então dois chapéus. Muito obrigado pelo tempo de vocês, acho que mais do que o futuro da nossa indústria, acho que vocês também, né, estão construindo o presente, então acho que não é uma promessa, é um fato agora, né, essas mudanças são super significativas e, de novo, numa indústria com um ciclo muito longo, construir o futuro é justamente a ação que a gente faz no presente, né? Então, super bacana ouvir vocês, super bacana tudo isso que está acontecendo. E é isso. Bom, para todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado. Compartilha, deixa um like, manda para a família toda, cachorro, gato, tudo que vocês tiverem. E até o próximo episódio.